Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, em determinados momentos dessa comissão, e já se vai ao final, mas em determinados momentos da comissão, a sensação que a gente tem, e aqui nem sem nenhum demérito a Vossa Excelência, é até uma homenagem, mas parece que a gente se sente na escolinha do professor Raimundo. E eu falo isso porque, fazendo alusão ao personagem do Rogério Cardoso que ele fazia. Porque a grande maioria das testemunhas aqui vieram, você pergunta A, ela ou não responde ou responde B. Essa que é a sensação que eu tenho. Mas estamos chegando ao final, eu queria também aproveitar para parabenizar a Vossa Excelência, ao relator, senador Antônio Anastasia, tão contestado, e eu diria que foi a consagração de Vossa Excelência pela seriedade e que acabou conduzindo esse processo aqui. Vossa Excelência Raimundo Lira é o perfil talhado. Eu creio que a própria, talvez a defesa não dirá isso, mas no fundo concordará comigo que foi o perfil talhado para essa comissão. Aliás, vocês dois, Vossas Excelências, vieram talhado para esse processo. Processo difícil, processo muito difícil, é um processo que foi conduzido com a máxima seriedade. Isso foi importante porque o povo brasileiro disse. E eu digo isso por quê? Porque dentro de uma estratégia adotada, foi feito desde o início. Aliás, quando começou a se falar, quando abriu esse processo de impeachment, já formaram-se um juízo de valor. Aliás, juízo de valor esse que acusaram a gente de ter um juízo de valor preconcebido, mas na verdade formaram antes, disseram que isso aqui era um golpe. Disseram que era um golpe montado pelo parlamento, pelo STF e pelos senadores. Coisa que não podemos conceber porque não se confirmou. E Vossa Excelência, com a postura, ajudaram a desmontar essa tese. Caiu por terra. Um processo lúcido que veio até agora, com acusação, defesa se alternando. Mas eu gostaria, nesses últimos 30 segundos, perguntar para o informante o seguinte. O TCU, ele entendeu que os decretos em desacordo com a obtenção da meta fiscal foram editados desde 2014. A minha pergunta é, por que que se manteve o procedimento manifestamente ilegal diante da alerta do TCU em 2014? Por que isso se repetiu em 2015? Essa era a pergunta que eu queria deixar.
Passa a palavra ao informante, senhor Marcel Mascarenhas, 3 minutos.
Muito obrigado, senador. Eu gostaria de pedir desculpa a Vossa Excelência, mas essa temática não é executada no âmbito do Banco Central, dos decretos orçamentários. Então, eu não tenho condições de responder a essa pergunta, pois não estaria falando sobre fatos ou sobre minha atuação no processo.
Senador Zé Medeiros, 2 minutos.
Senador Raimundo Lira, ainda falando sobre esse tema, nós tivemos aqui a perícia, e eu vi ser cantado em verso e prosa ontem, e eu repeti, eu acho que a defesa e os senadores defensores da presidente afastada leram outro relatório que não o que eu li, e não o que o Senado fez, porque tudo que foi colocado pela denúncia foi confirmado na perícia. E aí saíram dizendo, olha, a perícia, ela não achou o rastro da presidência, não achou digital, não achou assinatura. E é verdade, eu recebi até pelo Twitter um internauta dizendo o seguinte, eu achei interessante o exemplo que ele colocou. Quando você estoura o cheque especial e você simplesmente atrasa, o banco, você não assina nada com o banco, você não vai lá assinar um contrato, você simplesmente atrasou. Você simplesmente não pagou. E aquilo já gerou uma dívida e, obviamente, uma operação de crédito. O banco lança aquilo nos créditos e ele vai te colocar no Serasa, ele vai buscar a reparação judicial, vai tentar receber aquela dívida judicialmente. E eu realmente achei um exemplo interessante, porque foi justamente isso que os bancos fizeram. Alguns dos bancos públicos acionaram o governo judicialmente para tentar receber os créditos. E então não tinha assinatura mesmo, não tinha como ter assinatura da presidente mandando. Agora, o programa é do governo ou não é? Aliás, o programa, o Plano Safra, ele é anualmente lançado com pompa e circunstância, onde o parlamento é convidado. É uma, eu diria que é um ato jurídico perfeito até, mais do que qualquer outro ato do governo. Ele tem uma pompa, tem uma cerimônia, e a presidente vai lá. Aí eu digo, a presidência está ali com figura decorativa, é uma rainha da Inglaterra? Não, nós estamos no regime presidencialista. Muito obrigado, senhor presidente.
Na condição de inscrito, passo a palavra à senadora Vanessa Graziotin. 3 minutos.
Presidente, ainda não começo a contar o tempo. O senador Medeiros está aqui do lado dizendo que o papel que eu encaminho tem as perguntas e tem as respostas que eu quero receber já. A brincadeira do nobre senador. Mas eu quero cumprimentar...
Vou iniciar o tempo de Vossa Excelência.
Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar Vossa Senhoria, doutor Marcel, e dizer que eu particularmente considero a presença do Banco Central do Brasil aqui fundamental. Fundamental para que a gente possa dirimir uma série de questões, não do nosso ponto de vista, que estão muito claros, mas é que a gente fala que vermelho não é preto várias vezes aqui. Aí, quando a gente vê, o próximo pronunciamento está dizendo não, vermelho não é vermelho, vermelho é preto. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo. Veja, eu encaminhei por escrito algumas perguntas para a Vossa Senhoria, mas eu queria iniciar dizendo o seguinte, que a presidente está sendo acusada, nesse momento assim tão delicado para a história do nosso país, ela está sendo acusada de crime de responsabilidade por duas questões. Um, são decretos que ela teria aberto ilegalmente, que não é verdade, não consegue provar onde é e quando que ela feriu a meta. E o segundo diz respeito ao Banco Safra, que é o que o senhor tem condições de nos falar aqui. E na acusação, que a gente diz ser uma acusação inepta, primária, inclusive, lançam a responsabilidade à senhora Presidente da República em relação às estatísticas fiscais, ou seja, a falta do registro nas estatísticas dos passivos da União junto aos bancos públicos. E que isso, ela estaria agindo de má fé, porque estaria afetando a percepção real da dívida líquida do setor público. E entre esses passivos estaria o Banco Safra. Então, eu lhe pergunto, 2014 e 2015 foram os primeiros exercícios em que os passivos da União a bancos públicos não integraram as estatísticas fiscais? 2. Por que o Banco Central não contabilizava até 2014 esses passivos nas estatísticas fiscais e não os divulgava? 3. A Presidente da República determinou alguma modificação na contabilidade realizada pelo Banco Central para distorcer ou ocultar dívidas? 4. Existe alguma lei que estabeleça a metodologia de cálculo dos resultados fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal? 5. Com base em que critérios o Banco Central calcula os resultados fiscais? Porque também cabe ao Banco Central o cálculo dos resultados fiscais. 6. Por quais motivos o Banco Central passou a divulgar, a partir de 2016, estatísticas fiscais contendo os passivos da União junto aos bancos públicos? 7. O setor jurídico do Banco Central entende ter havido operação de crédito? Eu acho que essa já foi perguntada, eu posso cortar, porque são várias perguntas. Então, vamos para a 8ª. Os passivos da União junto aos bancos públicos, embora não tenham sido considerados nas estatísticas fiscais desde 2001, eram públicos? 9. Desde que ano há passivo da União ao Banco do Brasil no que tange ao Plano Safra? 10. A metodologia empregada pelo banco há mais de 25 anos era coerente com a inclusão dos passivos da União junto aos bancos públicos ou precisou de alteração para atender ao Tribunal de Contas? 11. E penúltima. Há algum impacto da determinação do Tribunal para o exercício autônomo do Banco Central como autoridade monetária? E 12. Quais os fundamentos do Acórdão 825? Houve algum recurso do Banco Central? Quando as questões transitaram, se o senhor saberia nos dizer, em julgado? Obrigada, presidente.
Senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante, com a palavra, 3 minutos.
Boa tarde. Muito obrigado, senadora. Deixa eu tentar fazer um ping-pong aqui. 2014 e 2015 não foram os primeiros exercícios em que esses passivos especificamente deixaram de constar das estatísticas, né? Como eu havia comentado anteriormente, né, há uma avaliação de que determinados passivos que não atendem simultaneamente aos requisitos de abrangência, ou seja, setor público não financeiro versus setor financeiro, quanto ao critério de caixa para contabilização, quanto à disponibilidade e tempestividade dos dados, quanto a outros procedimentos operacionais, enfim, esses passivos, né, não eram registrados e o Banco Central tinha convicção técnica de que não deveriam ser registrados. Tá? Por isso que não fez em relação à Caixa Econômica, os passivos decorrentes dos programas sociais, mas não em relação aos passivos junto ao Banco do Brasil de Equalização, à FINAM de Equalização e junto à FGTS. Então, isso acaba já respondendo também à questão 2. No caso do Plano Safra, por exemplo, esse passivo era contabilizado numa conta COSIF, que é o Plano Contábil das Instituições Financeiras, de uso interno, em que o próprio Banco do Brasil declarava que não tinha característica de operação de crédito, pela descrição do COSIF colocada lá. Então, essa conta do COSIF especificamente, ela não estava capturada na captura automatizada do processo de compilação das estatísticas fiscais. O que aconteceu? Quando o TCU nos indagou a respeito do assunto, a gente disse, olha, não consideramos por conta disso. O TCU discordou. A gente, após a primeira decisão do TCU, recorreu, porque continuava entendendo que os critérios da metodologia não estavam preenchidos, e aguardamos a decisão final, porque tinha um efeito suspensivo dado pelo ministro Vital do Rego em julho de 2015, em que ele diz claramente que o descumprimento daqueles itens, né, do acordo inicial não geraria nenhuma sanção, porque, na verdade, era a primeira oportunidade de defesa que a União e o Banco Central tiveram no processo. Então, ele suspende a decisão e diz, agora vamos ouvir a defesa pela primeira vez. E aí a gente discute com o recurso, aguarda o julgamento, e o julgamento em dezembro, a partir dessa ocorrência do julgamento em dezembro, aí sim a gente desiste de um novo recurso, ou de judicializar a questão, né? Até porque a gente não gostaria, do ponto de vista da segurança que deve reger a atuação das estatísticas fiscais, de prolongar ainda mais essa discussão. Então, acatamos. O próprio Procurador-Geral, na tribuna do TCU, à ocasião, disse que não recorreria, de fato não recorreu, e em janeiro a gente cumpriu essa determinação do TCU. Eu acho que acabei já respondendo também a questão 5. Quanto à questão 4, não existe propriamente nenhuma lei que estabelece a metodologia de cálculo dos resultados fiscais. A LRF atribuiu essa competência ao próprio Senado Federal, né? Não houve uma resolução sobre a questão do endividamento da União que não abordou a questão da metodologia. E o que é que fez, então, à época ainda, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou nas mensagens presidenciais que encaminham o projeto de lei orçamentária...
Seu informante, Vossa Senhoria vai ter mais 2 minutos, okay. Depois. 2 minutos, senadora.
Muito obrigada. Tem 2 minutos para continuar. Eu fiz bastante questionamentos, mas eu quero chamar aqui a atenção, senhor presidente, da importância das respostas e as conclusões que ele está nos passando e que é de conhecimento de todos nós. Ou seja, a presidente, como ela não tem participação nenhuma no Plano Safra, diz que ela teria orientado a não colocar as estatísticas para mascarar o resultado primário e tudo mais. Veja, o Banco Central, ele segue uma normativa baseada no que diz o artigo 164 da Constituição, a lei 4.595 de 1964, cabe ao Banco Central fazer a divulgação das estatísticas. Então, não há por que a presidente ter tido qualquer interferência nesse processo, nem em absoluto. Então, veja, a legislação, como foi dito, a regulamentação não foi aprovada ainda pelo Senado Federal. Portanto, as normas utilizadas pelo Banco Central são normas que vêm sendo utilizadas há anos. E se não bastasse tudo isso, o que é que acontece? Não bastasse tudo isso, está aqui dito, e ele acabou de repetir, o doutor Marcel. A primeira decisão, o Acórdão 825, foi de abril, só que não havia decisão definitiva, não havia imposição de cumprimento. A imposição de cumprimento passou a ser a partir do dia 29 de 12, Está aqui a resposta nessa comissão, a resposta do Tribunal de Contas. Apesar do julgamento ter sido dia 9 de 12, o Tribunal informou, senhor relator, a nossa comissão, que o tramitado em julgado data do dia 29 de 12, ou seja, 2 dias antes do encerramento do exercício. Então, por que quer que ela cumpra aquilo que era uma opinião antes disso? Não tinha como cumprir, aliás, depois disso, ela cumpriu perfeitamente. Ela cumpriu perfeitamente. Então, senhor presidente, eu quero dizer que não há, tanto não há qualquer participação e não há nada que se incriminar a presidente da República quanto a isso, que agora o próprio relator das contas de 2014 é que vem a público dizendo o seguinte, o ministro Nardes, né, que as pedaladas não têm nenhuma importância, que o mais importante eram os decretos. Opa! Tem jornal daquela época que disse que o importante era a pedalada, que ela estava perdendo por causa da pedalada. Agora ele já mudou. Agora a pedalada, como ele viu que não sustenta mais, está aqui o Augusto Nardes dizendo, o relator, que não, pedalada não é importante, o importante são os decretos. E aí ele pode continuar respondendo, né, presidente?
2 minutos, senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante.
Muito obrigado. Então, continuando a questão 4... Né? Essa legislação complementar da LRF não foi editada. O que existe é a mensagem presidencial que recomendou, orientou a utilizar a estatística do Banco Central como referência para cálculo do resultado primário, nominal, que é feito com base em metodologia e, como eu citei antes, com base no Manual de Estatística Fiscal. O TCU entendeu que o próprio Banco Central teria descumprido seu próprio manual. A gente tem um entendimento diverso, mas, digamos assim, com base na determinação do Acórdão 3297 de dezembro, passamos a fazer da forma que o TCU determinou. Passando às outras questões, passou a divulgar, então, questão 6, a partir de 2016, justamente por conta da decisão do TCU. Os passivos da União junto a bancos públicos eram, embora não tenham sido considerados, eram públicos. Normalmente, esses dados estão divulgados em balanços, né, das próprias instituições credoras, né? Então, no caso, por exemplo, o Banco do Brasil, a própria auditoria do TCU buscou esse dado nos balanços publicados do Banco do Brasil. Desde que, e quanto à contabilidade acima da linha que é feita pelo Tesouro, aí eu me reservo o direito de não comentar, porque não é da minha área de atuação. Desde que ano há passivo da União ao Banco do Brasil no que tange ao Plano Safra, eu não saberia dizer exatamente, mas assim, eu passei os olhos na tabela que foi divulgada em janeiro de 2016 e me parece que que é algo que monta 2001, mas assim, os valores exatos talvez o colega do Departamento Econômico tenha mais de memória. A metodologia empregada há mais de 25 anos era coerente com a inclusão? Eu respondi que na nossa avaliação não. Há algum impacto da determinação do TCU para o exercício autônomo do BC como autoridade monetária? Essa é uma questão de difícil mensuração. A gente entende ou defendeu que deveríamos ter uma certa liberdade e discricionariedade técnica para não só editar o manual, mas para interpretá-lo. Essa posição ficou vencida no TCU, então não cabe mais a gente discutir isso. Tá? E quanto às questões que transitaram em julgado, no caso do Banco Central, como não houve recurso...
Conclua, senhor Marcel Mascarenhas.
Todas as questões transitaram em julgado, estamos aguardando apenas a responsabilização, o processo quanto à responsabilização dos gestores. Era isso, senhor presidente.
Senadora Vanessa, 1 minuto.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero dizer que o doutor Marcel, apesar de não ter trazido a tabela, eu também não achei a minha tabela aqui, mas ele tem razão, desde 2001 que existe atraso. E qual foi a justificativa do Banco Central, do Tribunal de Contas, quando questionado, por que não viu antes? Por que nunca considerou isso como uma operação de crédito e, portanto, como um crime de responsabilidade? Aí eles disseram que só viram em 2014, que não tinham visto isso antes. Olha que absurdo, porque o crescimento não se deu em 2014. A gente vê pela tabela, claramente, que o crescimento significativo se deu a partir do ano de 2008 e 2009. Então, se não era crime antes, por que é crime agora? Não pode a lei retroagir para prejudicar, não pode. Mas, aliás, sobre isso está aqui bem explicado. O próprio relator das contas de 2014 é que explica bem a declaração dele. No dia de hoje, dia 29, há uma entrevista em Fortaleza, parece que ele está em Fortaleza, o blog do Eliomar. O que disse o ministro Augusto Nardes? Que pedaladas fiscais no governo de Dilma não são tão importantes para justificar o processo do impeachment contra ela. Por quê? Porque ele já leu, certamente, ele já viu a análise da perícia que foi divulgada há 2 dias e que tenho certeza, com as novas respostas, novos questionamentos, ela vai deixar mais claro. Então, a perícia, resumidamente, ela tira a operação, essa tal pedalada do Banco Safra, e tira um decreto e deixa 3. Agora, a perícia tem que nos responder quando foi que feriu a meta. Quando foi que ela não tinha autorização legal. Então, é isso que está acontecendo. O Brasil está passando pelo seu pior momento, mais difícil, mas nós estamos aqui querendo incriminar, tirando o mandato de quem foi eleito democraticamente nesse país. Para nós, por isso, isso não é impeachment, isso é um golpe. Obrigada.
Falta ele responder alguma pergunta, senadora?
Não, é porque as perguntas têm, ele falta responder algumas.
Então, ainda. 1 minuto para o informante, senhor Marcel Mascarenhas.